E aí, galera?
Estou aqui de volta. É, provavelmente atrasado, né? A pessoa não consegue fazer um. Não consegue fazer um fluxo, né, de podcasts seguindo uma ordem certa, né, de tempo. Mas tudo bem, eu acho que acaba sendo o charme, né, do podcast, que é uma coisa misteriosa, que tu nunca sabe se vai sair ou se nunca vai sair, né? Mas, enfim. Tá sendo um pouco foda pra mim, né? Conciliar as lives com o podcast, porque não que eu acho que eu gaste conteúdo do podcast na live, né? Que não acho que tenha muito a ver. Porém, eu não sei se vem uma questão de esforço, assim, né? De criação, de desenvolver conteúdo, e aí fica uma coisa meio tipo, nossa, não basta eu trabalhar, ainda tenho que fazer mais duas coisas, né? Porém, essas duas coisas, que seriam as lives e o podcast, são coisas que eu quero fazer, né? O trabalho em si eu tô mais por inércia. Mas qual que é a onda, Matheus? Por que que tu tá falando tudo isso? Não sei. Eu tô falando isso porque eu tô começando o podcast agora. É, assim como os outros, eu não separei muitos temas, né? Eu tô querendo fazer uma coisa mais freestyle, assim. Uma coisa mais jogada, né? Mas uma parada que eu queria falar com vocês, que eu acho importante, é uma parada da gente distorcer a realidade para algumas coisas e ficar putinho, né? Por exemplo, esses dias eu estava conversando com o João a respeito de comparações absurdas que as pessoas fazem, né? Tipo assim, entrei no grupo do Facebook agora, que inclusive tinham postado um print meu lá, que era o grupo dos jogadores que estão ficando carecas. E tem, sei lá, 20 mil pessoas no grupo. O grupo é gigantesco. E aí, eu comecei a analisar, né? Bem por fora, assim, como é que era a onda do grupo. Porque, como todo mundo já esperava, né? Um grupo de pessoas zoando carecas, né? Sejam pessoas que estão ficando carecas ou pessoas com cabelo postando foto de carecas, falando que. Rindo, né? Ou falando que é triste, que horror que a pessoa tá careca e tal. E aí, beleza, né? Ok, memes. Só que daí eu percebia que muitas dessas pessoas faziam comparações absurdas, né? A pessoa sedentária, né? Não faz absolutamente nada da vida. Aí está ficando careca. E aí o maluco fica se comparando, sei lá, com o Vin Diesel, falando que ele não, infelizmente, não é bonito igual o Vin Diesel. E aí eu fico pensando numa coisa, né? Como que tu pode invejar uma pessoa que se dedica, né, para chegar num patamar estético que seja, sendo que tu não faz nada? Tipo assim, sabe? Como que eu, imagina se eu ficasse me baseando todos os dias da minha vida no fisiculturista, porque eu não sou gigante igual um fisiculturista, sendo que eu sequer vou para academia. No caso eu ia, né, mas vamos partir do princípio que eu nunca fui, né, que eu sou uma pessoa sedentária. Qual é o fundamento disso? Tu quer que caia um raio na tua testa e tu fique gigante? É isso? Tipo, tu não pode invejar o resultado das outras pessoas. Tu não pode almejar o resultado. Quer dizer, almejar tu pode, né? Mas tu não pode invejar o resultado das pessoas. Tu pode invejar, ou admirar, ou almejar a motivação das pessoas, né? A dedicação das pessoas, a disciplina que as pessoas têm. Porque eu até postei lá no grupo zoando, né? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Se vocês são carecas, vão pra academia pegar o shape, né, brother? Ninguém zoa um careca com 40 de braço. E aí, muitas pessoas comentando, tipo, ah, mas eu não quero treinar, não sei o que, não sei o que. E eu fico pensando, cara, mas então o que que adianta tu ficar se comparando com pessoas que fazem isso, sabe? Não é que tu é obrigado a fazer um monte de coisa que tu não quer. Mas se tem a ver com alguma coisa que tu almeja, ou que tu quer na tua vida, tu precisa se mexer, né? Não faz sentido. Imaginar que, sei lá, não tô nem mais na faculdade e eu fico me comparando com professores universitários fodas de publicidade e propaganda. Não faz sentido, cara. Eu nem trabalho mais com isso. Que diabos é uma tortura psicológica? É pra me torturar? Vocês entendem o que eu tô falando? Né? Vamos ser realista, né? Não adianta nada tu olhar pra um cara que tu acha que é bonito e que tu quer ser bonito igual ele. E aí o maluco faz dieta, né? Vai pra academia todo santo dia. E Eu não digo nem a questão do exercício físico, galera. Eu quero que vocês entendam isso também. Eu não quero que vocês entendam o exercício físico como algo puramente estético. Inclusive, eu acho que isso até é um erro grave. A onda aqui é que tu faça exercício físico sabendo dos benefícios que tu vai ter psicologicamente, né, mentalmente. E aí os resultados físicos vão ser bônus, né? Vão ser tipo consequências. Porque daí tu vai pensar, putz, antes eu era uma pessoa instável psicologicamente, né? Eu não fazia nada da minha vida, eu era completamente estagnado. E aí agora eu, né? Eu tô melhor, eu tô fazendo exercício físico, eu tô me sentindo mais ativo, mais forte. Meu cérebro tá funcionando melhor porque eu não sou feito pra ficar parado. Vocês entendem que é todo um combo de coisas? E aí, no caso desses caras do grupo, eles vão esquecer que o fato de ser careca não é uma coisa tão horrível assim. Ou que o cabelo, ter ou não cabelo não é uma coisa tão importante assim. Então era mais ou menos isso, assim, tipo, de tu pensar melhor na hora de tu se comparar, né? Tu fazer comparações válidas. Não adianta nada tu fazer comparações sem sentido, né? Sem fundamento. E eu acredito que muito disso também vai do que tu faz na internet, né? Vamos chegar nessa conclusão logo, porque eu acho que é necessário. Se tu é uma pessoa que vive no Instagram e tu segue um monte de gente rica e bonita, e todos os dias tu se espanca vendo a timeline com aquilo, porque são coisas que supostamente tu quer, isso não vai ser legal, cara. Isso não vai te fazer bem, mas nem fudendo. Isso vai ser basicamente uma tortura. Porque tu tá fazendo comparações absurdas de coisas que tu nem se mexe para conseguir. Então, sabe? No fim das contas, pouco importa se tu quer ou não ir pra academia. Vai, cara, vai fazer alguma coisa, vai se mexer. Faça comparações válidas. Porque mesmo que tu vá pra academia ou faça um esporte ou escambau, e tu ainda queira se comparar com pessoas que não faz muito sentido, pelo menos alguma coisa tu tá fazendo, né? Por mais que tu nunca alcance aquilo que tu quer, alguma coisa tu já tá fazendo. Eu acredito muito nessa onda do primeiro passo, né? Dar o primeiro passo e fazer alguma coisa, porque tu poderia muito bem ficar sentado no rabo reclamando, resmungando, que é uma coisa que eu percebo lá no grupo. É claro que eu não sei também até qual ponto é ironia, até qual ponto não é, mas eu acho que essa parada de tu admirar, né, a disciplina de outra pessoa é muito mais válida do que tu ficar olhando só pro resultado que ela teve. Não considerar que ela fez nada, né? Tu acha que ela nasceu daquele jeito. E aí tu vai ficando bobo das ideias, porque tu não, né? Mas enfim, voltando para as redes sociais. É, tem rede social que não dá pra usar, né? Eu não consigo ficar mais de 15 minutos no Instagram. É, o Twitter é porque eu já tenho um público, Facebook eu já tive público e já fui um grande compartilhador de memes, mas agora não faço mais direito. É, eu quase desisti do Facebook, inclusive, porque eles colocaram aquele layout novo tenebroso, mas aí tem um aplicativo que eu achei, ele é uma extensão, né, do Google Chrome, que ele volta pro. Ele volta pro layout antigo. E aí, né? Mesmo assim, Facebook horrível, Instagram tenebroso, Twitter ok. E assim, gente, eu já percebi que as pessoas já trocaram, né, o ambiente virtual pelo real. As pessoas já não querem sequer buscar, né, fontes ou verdade sobre qualquer coisa. Eu não sei, eu demoro um pouco pra minha ficha cair, porque parece um grande delírio coletivo escrachado, assim, tipo, pessoas insistindo em falar o dia inteiro sobre algo que não sabe e que em momento algum foi procurar saber, sabe? É mais ou menos, é só um espetáculo virtual mesmo que a pessoa quer fazer, sem fundamento nenhum. E eu acho que tudo isso afeta a nossa cabeça, saca? Pela quantidade de tempo que tu coloca ou pelo nível de seriedade que tu dá pra isso. Porque, tipo assim, eu já não levo a internet a sério há muito tempo. Há muito tempo. Não sei nem se eu já levei a sério. Eu não acredito que o meu perfil na internet, ou o que eu faço na internet, vai ser exemplo pra merda nenhuma. Não quero ser. Eu não meto assunto polêmico e política nem no meu podcast e nem no, nas minhas redes sociais e nem no, na minha live. porque eu, né, escolha minha, assim, dos temas que eu quero falar. Mas as pessoas estão levando isso tão a sério, mas tão a sério, e passando pra frente desinformação. É uma parada muito bizarra e assustadora de assistir, porque eu vejo pessoas que eu conheço, gente, pessoas que eu achava que tinham dois parafusos na cabeça, sabe? Tanto em relação que seja política ou coronga ou escambau, eu não tô falando especificamente só disso, né? Eu tô falando das pessoas levarem a internet muito a sério, querer falar sobre coisas muito sérias que não sabem, transformar tudo numa briga de time. Eu acho uma histeria coletiva do caralho, sabe? Eu fico muito feliz que eu consigo me manter distante disso ou não entro nessas ondas. Até porque o meu objetivo aqui é o quê? Né? Focar nas minhas lives e no meu podcast. É isso que eu quero fazer. É isso que eu pretendo ganhar dinheiro fazendo. Se um dia der certo. Então, respira um pouco aí, galera. Na moral. Tipo assim, por favor, saca? Eu não sei se a minha dica pra vocês é mexer menos em rede social ou mexer, mas com sabedoria. Mas, cara, não leva a sério, não. Pelo amor de Deus, cara. A internet é um grupo de chimpanzés jogando cocô um no outro. Não leve a sério, saca? Não leve. E como eu já disse no outro podcast, por favor, parem de tentar salvar o mundo, saca? Vocês só vão se frustrar com isso e, spoiler, vocês não vão salvar o mundo, saca? Como eu já disse também. Então, sei lá. Eu acho que toda essa construção dos últimos episódios, digamos assim, né? Mais viajados, é pra uma conclusão daquela pira, né? Do viver o agora, de respirar mais fundo e de dar o primeiro passo e de não entrar em onda errada, né? Não entrar em histeria coletiva, respirar fundo e seguir em frente, como diria o meu pai, com calma e elegância, né? E, assim, nesse episódio do podcast agora, eu não queria, sabe, tipo, seguir naquela onda das filosofias das viagens, sabe? Tipo, não queria ficar só falando sobre isso. Até porque eu morro de medo que fique uma coisa meio autoajuda barata, sabe? Eu não queria que aqueles episódios de podcast fossem meio que muletinhas ou coisas que tu usa só pra relaxar, por exemplo. Mas que um pouco da ideia tenha sido passada, sabe? Porque eu vejo muita gente nessa moda que tem hoje em dia da gratiluz e da gratidão e do somos tudo, somos todos um e blá blá blá. É que é daquela coisa que eu já falei também sobre ser da boca pra fora, né? Tipo, de ninguém levar isso a sério mesmo. Nem quem tá replicando. Então, sabe? Eu queria poder. Não queria que acontecesse esse fenômeno da gratidão e da gratidão, mas eu acho que não vai acontecer, né? Porque eu conheço meu público e eu tento me manter um pouco realista, né? Não vou viajar tanto. Mas então, vamos lá. O que eu queria falar com vocês sobre rede social é que o que eu fico pensando, gente, é no futuro das redes sociais. Vocês perceberam que o fluxo de raciocínio desse episódio é completamente caótico, né? Mas tudo bem. É assim que funciona a minha cabeça. E o podcast é sincero, né? Então é isso mesmo. Vocês já perceberam que, né, o nível de exposição das pessoas está cada vez mais absurdo? Assim, de autoexposição, né, de exposição dos outros e de invasão de privacidade que seja, e da onda das pessoas quererem cada vez mais atenção, né, e de se, digamos, humilharem cada vez mais para poder ter visibilidade ou interação, enfim. E o que eu fico pensando é como que será que vai ser o futuro disso, né? Tipo, como será que vão ser as redes sociais do futuro? Eu acho que no futuro vai ser normal tu acompanhar lives do dia a dia das pessoas, saca? Se bem que eu acho que isso já deve acontecer. Que é aquela coisa das pessoas acompanharem 24 horas, assim, a vida de outras, saca? A pessoa acorda, ela tem uma câmera ali. E aí a câmera tá, sei lá, no colete dela. E aí tu acompanha o dia a dia inteiro da pessoa, saca? Ela tomando café, ela indo pro trabalho. E isso vai ser uma maneira meio que das pessoas se sentirem vivendo aquilo, né? Eu acho que isso é bem bizarro também. Porque as pessoas hoje em dia já estão deixando de jogar para poder ver outras pessoas jogar. E assim, não tô nem problematizando, tá? Realmente não ligo. Eu só digo que é uma coisa que eu não consumo, né? Como eu já falei para vocês. Para mim não tem o menor fundamento eu entrar num site para poder assistir uma pessoa jogar com a carinha dela ali no canto por horas. Eu não consigo entender muito bem. Né? Ou ainda não entendi. Mas enfim. Na verdade, jogo até ok, né? Porque faz parte do de jogar, né? Isso. Agora, assistir série, assistir filme, sabe? Esse tipo de coisa. E aí tu ficar acompanhando lá porque tem um maluco assistindo, eu não consigo entender muito bem. Mas eu acho que isso só tende a crescer. E a crescer, tipo, até um nível assustador, saca? Imagina no futuro, gente, vai ter tipo live da família X. E aí vão ser pessoas que basicamente vão quase que atuar, né, no dia a dia. E vai ser uma família inteira e essa família vai ter cada um vai ter sua câmera e aí tu vai poder escolher a câmera de qual familiar tu quer usar para poder acompanhar a divertidíssima rotina da família X. Eu não duvido que vai acontecer uma coisa dessa. Não duvido mesmo. Uma parada que eu queria fazer, mas já vi que não vai dar, é a parada das lives andando por aí, né? Porque eu acho que uma live que é um rolezinho, assim, caminhando e coisa e tal, deve ser divertido. Só que não tem como, né? Tu precisa de um 3G absurdo, ou de um 5G, não sei mais qual G que tá. E dizem que é normal isso em outros países, né? Parece que o Cid do Não Salvo faz também aqui no Brasil, mas eu nunca assisti, eu não sei como que ele faz, mas eu achei uma ideia bem divertida. Só que daí eu acho que só rola mais quando, né, tu mora num país que tem Wi-Fi na rua e coisa e tal. E eu fico pensando também sobre a evolução dos jogos, né, porque se já vai ter toda essa invasão, né, digamos assim, essa imersão bizarra na vida de outras pessoas por meio de lives, imagina só nos jogos, né? Eu não sei também. Eu não sei qual que é a porcentagem do meu público que gosta de jogo. Eu não consigo fazer umas pesquisas tão profundas assim no sites que eu posto podcast. Eles não me dão um feedback tão profundo. Mas eu acredito que é uma parte bem considerável, né? Não sei. Eu descobri esses tempos que tem pessoas de 50 e poucos anos que ouvem o meu podcast, tirando minha mãe. Não sei se vocês sabem, né? Mas a minha mãe ouve o podcast. É uma das pessoas dessa pequena parcela de público que tem mais de 50 anos. E, gente, mudando um pouco de assunto aqui, eu tava dando uma olhada aqui nos e-mails. Faz muito tempo que eu não faço e-mail de resposta, né? Nem sei se eu vou fazer também, porque eu tô respondendo eles. E o Curious Cat eu respondo, posto no Twitter, eu respondo lá mesmo. Um número considerável de pessoas me mandam e-mails sobre dramas amorosos. Eu não sei por que que vocês fazem isso, gente. Quem que vocês acham que eu sou? Como assim? Ai, Matheus, eu tô apaixonado no fulano, na fulana, e eu não sei o que eu faço. Eu também não sei, cara. Não sei se tiraram isso, que eu tenho experiência com esse tipo de coisa. Eu não posso dar uma dica sobre um bagulho que eu não faço a menor ideia. Porque, assim, me mandaram, galera, não é coisinha de casinho, que eu até poderia fazer um apontamento. Não, são grandes amores de vida aqui. E, gente, né, eu agradeço, assim, a consideração de vocês, né, por me considerar uma pessoa digna da dica, mas difícil, bem difícil. Tem certos temas, tem certas coisas que, né, eu não sou a melhor pessoa para falar. Na verdade, a grande maioria deles, né? Mas de qualquer forma, era só uma dúvida que eu tinha. E antes que eu me esqueça, né? Me manda um e-mail aí no falavegeta@gmail.com, Vegeta fala Vegeta. Ou no Curious Cat, que também é Fala Vegeta. Ou no meu Twitter, que é VegetaSil. E me segue na Twitch, que é Fala Vegeta também. Olha só, já tem super redes sociais agora. Já é um conglomerado virtual. Um perfil de núcleos. E lembra da Twitch, viu, galera? É muito importante. Eu não vou comparar a importância dela com o podcast porque não faz sentido, mas Na Twitch eu recebo em dólar, né? E no podcast eu recebo em amor. É basicamente essa a diferença. Uma diferença que a gente tem que destacar, né? Uma coisa que eu queria falar com vocês também, pessoal. A respeito de tema do podcast, né? Porque eu sei que lá no início do podcast, quando eu tava começando, eu postava, né? Tipo, pra. Eu postava para vocês me mandarem sugestões de tema, né? Eu nunca mais fiz isso, digamos assim. Eu só fui anotando, né, uma coisa ou outra e vi, né? Tipo, bem de boa. Mas eu sinto que eu não devia ter parado, porque vocês já me mandavam algumas coisas. Então não se acanhem, mandem. Mande nem que seja no inbox do Twitter, mande no Curious Cat ou no e-mail, só manda assim algum tema que tu queira que eu fale a respeito aqui, né, posso analisar e tal. Porque nesse clima de quarentena, onde eu só saio para trabalhar, basicamente, eu tô nessa onda mais filosófica, assim, né, de reflexão da vida e tal, então de vez em quando eu me lembro de algum tema específico e aí eu anoto e falo depois no podcast. E eu vi que foi bem positiva a resposta, assim, né? Vocês gostaram bastante. Mas, por eu estar, né, privado de fazer várias coisas na vida, fica um pouco difícil, né, de sempre produzir conteúdo. Mas eu tenho isso para mim já também, que se eu não tiver nada para falar, né? Se eu não tiver realmente tema, não tiver inspirado com vontade de gravar, eu não vou gravar, né? Eu não sinto que eu tenho essa responsabilidade toda com o podcast. Da mesma forma que eu tô criando com as lives, né? Até por uma questão financeira. Eu tento manter o mais sincero possível. E não adianta eu vir aqui ficar enchendo linguiça como eu tô fazendo agora, né, galera? O ideal é que eu, né, ligue a porra do podcast e fale sobre temas e coisas. Eu já vi que uma parte considerável de vocês ouve o meu podcast e a minha live para dormir, mas beleza, né? Não vou reclamar. Então, eu acho que se eu fosse ficar enchendo linguiça, as únicas pessoas que agradeceriam seriam as pessoas que ouvem para dormir, porque elas nem devem ouvir o que eu tô falando direito. Ou devem ouvir e, né? Até uma certa etapa e depois começa a pescar e dorme. Já refleti sobre isso, inclusive, fiquei pensando, porra, por que será que tanto ouvinte do podcast ouve o podcast para dormir, né? Por que tanta gente na live liga a live e me fala no outro dia que dormiu no meio da live. E aí eu fiquei pensando, será que é porque eu não falo alto? Ou será que é porque eu tô gravando aqui no meu quarto e o isolamento acústico dessa casa é horrível, eu não falo alto? Mas eu não tô falando baixo também, eu só tô falando, saca? Então, inclusive tem um. Eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui o áudio, eu vou fazer um teste. Tem um maluco que fez um vídeo que hitou no Twitter, no Facebook, ou caralho, no YouTube, que esse canal aqui, Felipe Ramos, que ele fala de um jogo.
Manifestação. Mas enfim, tem um monte de gente presa nesse prédio. Então, você vai falar com o Vlad Jomkins, ou Vlad Gordo, ou porco imundo, como preferir. Ele é o pai da capela, o dono da Bull Enterprise, a força trabalhadora responsável pelo abate de touros e produção de comida enlatada.
Me falaram que esse maluco tem uma voz perfeita. A galera fez uns memes, tipo, sortudo é a namorada do não sei quem, que é um menino aqui, porque eu ouvindo essa voz o dia inteiro. E aí, eu vi pessoas comentando também que eu vi um vídeo do cara e iam dormir, ou ouvi, dava sono e dormia, e eu ficava tipo, véi, que doideira isso, né? Porque realmente, quando eu vou parar pra ver alguns YouTubers ou alguns streamers, tem uma parada bem escandalosa envolvida, saca? Tem uma parada de grito e isso é uma parada meio caricata, assim, meio. E, tipo, comigo não é. As minhas lives são super. Eu parado, bebendo, fumando, jogando, saca? E. Enfim. O ponto é, eu ainda não descobri qual que é a onda. Eu não sei por quê. Eu nunca gostei muito da minha voz, tanto que eu acho que até a onda de gravar um podcast foi a minha grande provocação, né, para mim mesmo. Que é exatamente isso. Como assim tu não gosta da tua voz? Agora tu vai gravar a tua voz, tu vai ouvir a tua voz, tu vai editar e tu vai postar pra um monte de gente ouvir. Eu acho que é assim que a gente vai sublimando as nossas vergonhas, né? As nossas dificuldades. Porque é uma exposição, né? É o lidar com uma parada tão, que é tão chata pra ti, de uma maneira tão bruta, que tu meio que deixa de dar importância eventualmente, sabe? Eu, pelo menos, não consigo mais me importar tanto. É, eu sei que tem o choque, né? Por exemplo, durante as lives, é bem normal eu ligar uma live. E aí, eu tô no meio da live e do nada brota alguém e fala: "Oi, Matheus, gosto muito do podcast." Não. "Oi, Matheus, te sigo nas redes sociais, no Twitter. Não imaginava que a tua voz fosse assim." Ou então: "Meu Deus, a voz desse cara é desse jeito." Tipo, uns bagulho assim, sabe? Só que a impressão que dá é que depois desse choque todo, já não faz mais sentido, sabe? Eu acho que tem muito a ver também com essa onda do grupo lá da galera careca, porque, tipo assim, um corpo definido, um corpo forte, né? Grande ou não, ele é construído, né? Agora, cabelo não é construído, nariz não é construído, voz não é construído. Bom, de certa forma pode ser construído com anabolizantes, né? Mas, a princípio, não. Então, focar nas coisas que a gente pode construir, né, galera? O que a gente não pode construir, não faz sentido. Então, que vai até naquela onda do podcast de harmonização facial, que eu falo sobre a questão da cirurgia plástica, né? Por que é tão absurdo uma pessoa aprender a lidar com o próprio nariz, mas por que é tão lindo ela abrir o nariz com bisturi, serrar a cartilagem e fechar de novo? Porque o nariz não pode ser construído, né? Mas, sei lá, um corpo pode ser construído, um currículo pode ser construído, né? Esse tipo de coisa. E eu não me lembro agora por que eu comecei a falar sobre isso, mas enfim. Ah, tá, sobre a voz. Eu acho que quando tu consegue eliminar uma parte, pelo menos, das coisas que tu pode ser complexado contigo mesmo, esteticamente ou não, né? Quando tu para pra separar o que pode ser construído e o que não pode ser construído, tu já tira um peso das costas, né, digamos assim, porque eu acredito, né, na minha concepção de que algumas coisas têm que ser aceitas, cara. Se tu tá ficando calvo, se tu tá ficando careca, aceita, cara. Porque, assim, entre ser uma pessoa que se aceitou e segue se cuidando de alguma maneira e ser um maluco com um perucão de 10 mil reais na cabeça, né? Choices. Vai do teu objetivo. Porque eu, sinceramente, não acho que um cara que coloca um perucão de 10 mil reais, ele se livra dessa agonia, dessa culpa, dessa culpa não, né? Mas dessa vergonha. Né? Eu acho que ele carrega isso pra sempre. Porque aquele cabelo nem é dele direito, nem é natural, nem deve crescer. Então, né? Constrói o que tu pode construir, cara. O que tu já tem que é teu e que tu não pode construir, que tu nasceu assim, digamos assim, por exemplo, só aceita. Né? Eu acredito, pelo menos. A não ser que seja uma questão de saúde também, né? Igual eu falei da cirurgia plástica. Se é uma parada que tu tem que fazer por saúde, faz. Né? Mas não acredita que coisas bruscas assim e, de certa forma, superficiais vão ser coisas que vão realmente te ajudar, né? Vão ser coisas que realmente te fazem bem. Até porque tu comparar uma pessoa que decidiu cuidar da saúde, o mínimo que seja, né? Resolveu fazer academia 3 vezes por semana, e outra pessoa que é complexada com o nariz. A pessoa que é complexada com o nariz, ela começa a juntar dinheiro pra pagar uma cirurgia pra arrumar o nariz. E a outra pessoa, ela decidiu treinar e cuidar do corpo dela, sabe? O que é mais válido, na tua humilde opinião? Eu não consigo imaginar que a pessoa do nariz tá indo num caminho mais saudável mentalmente. Eu acho só que a pessoa do nariz, ela tá tapando buraco com a peneira, ela tá usando uma muleta estranha. E eu acredito muito no efeito bola de neve, né? De cirurgias plásticas, por exemplo. Eu acredito muito. Ainda mais se a pessoa tem dinheiro e é acessível pra ela. Vai fazer uma, depois faz duas. Daqui a pouco pensa, quero virar um filé de tilápia. E aí faz aquela cirurgia LED, né? É isso? LED 4D. Lipoaspiração de alta definição. LAD. Isso daqui... Dá pra nascer um bagulho mais horroroso que isso, cara. Por que fazer abdominal, né? Se tu pode simplesmente ficar igual um leitão de açougue. Mas enfim, não vou entrar em detalhes aqui porque eu já falei sobre isso com vocês. Mas vocês entendem o que eu quero dizer sobre a questão da construção? Tu focar no que tu pode fazer, porque tu pode construir e, né? Se o teu nariz é meio torto, cara, aprende a lidar com o teu nariz. Ou então tu pode usar várias lógicas. Tu pode usar a lógica do... Ah, esse nariz, ele é meio estranho, ele me incomoda. Mas, sei lá, eu posso me tornar um bom profissional, né? Sei lá, eu posso ir pra academia, eu posso fazer um esporte, eu posso... Sei lá, velho. Fazer qualquer outra coisa, tipo, não colocar isso como topo da importância, sabe? Como topo uma coisa mais necessária pra tua vida. Porque é igual a brincadeira que eu fiz lá no grupo, sabe? Que ninguém zoa um careca com 40 de braço. Sabe? Tipo, eu não digo isso como uma compensação do fato de tu não gostar do teu nariz ou de ser careca. Eu só acredito que existem outras coisas que tu pode construir, sabe? Existem outras coisas que tu pode fazer. Mas, como eu disse antes também, né, sem noia, né, velho? Sem que o foco não seja estética, saca? Mas a questão do bem-estar mesmo. Assim, porque sendo bem sincero, agora eu já tô sem ir pra academia desde abril. Acho que desde abril. Março? Não sei. Tô sem ir pra academia há muito tempo. E eu já tô sentindo os efeitos na minha cabeça. Eu já tô sentindo que eu tô meio entrando... Eu tô quase entrando em onda minha... Minha cabeça também instável com algumas coisas. Eu já sei, já dá pra perceber. Aquela coisa meio gratuita do sedentarismo. E não adianta, cara. Aí não adianta espernear, não adianta chorar. O sedentarismo faz mal sim, né? Seja profissional ou de exercício físico. Mas é assim. Então... O que eu te recomendo é que para de resmungar, né? Para de choro. A vida é isso aí. É fazer um monte de coisa que tu não quer. E vai fazer um esporte, vai correr, vai fazer uma academia, fazer alguma coisa. Porque faz bem, cara. E... eu já não me lembro também por que eu comecei toda essa linha de raciocínio. É, mas enfim. É só pra... Ah tá, é só pra questão da construção, né? Eu acho válido ter isso em mente, né? Porque é muito doido. A impressão que dá é que é uma escadinha, né? E aí tu vai meio que... É como se fosse uma bola de neve... De pequenas mudanças de comportamento pra tu se tornar uma pessoa, pelo menos, um pouco mais tranquila, sabe? Tipo, da onda de tu viveu agora. A gente já tá tentando viver agora. A gente já tá tentando não entrar nas tuas ondas. A gente já tá percebendo o que tu pode construir, o que tu não pode. A gente já, sabe? E aos poucos tu vai entrando num ritmo. Eu acredito. E... Não sei, né, véi? Aquilo que eu falei, né? Eu acho que essa parada do amadurecimento da vida adulta. É do que tu faz todo o tempo livre. E do tanto que tu se conhece, né? Se pá. Então... Não é fácil, né? O exercício diário. É claro que pra muita coisa... Porque, né? Até quando eu tava falando sobre isso com o João falou... Ah, Matheus, mas tu nunca se importou com o fato de ser careca. Tu não pode achar que isso é super fácil, que isso é de boa. Pra que outras pessoas achem, né? Porque outras pessoas lidem da mesma forma que tu. E eu sei que, né, claro, eu entendo isso, eu sei que tem gente que tem um grande complexo com o próprio nariz, ou com o próprio corpo, ou com o próprio cabelo, ou a não existência dele. Mas eu acho que essa tentativa de ser realista e focar no que é construído ou não é construído, né, o que pode ser construído ou não, eu acho bem válido. Mas aos poucos, né, velho, óbvio, não é uma coisa que é do dia pra noite. É, eu não sei porquê, que pra mim nunca foi um problema o fato de ser careca, ou me tornar lentamente careca, ou do nada raspar a cabeça. Eu juro por Deus que eu não sei, nunca entendi porquê, sendo que eu tinha um cabelão grande, um cabelo bonito, mas eu também nunca dava muita moral, assim, sabe? Eu mal usava o condicionador, eu acho, quando tinha cabelo. Então eu não sei se é uma coisa que eu nunca dei importância mesmo, mas enfim. É. Eu não tô tentando projetar, né, a minha experiência que foi, digamos, fácil pra outras pessoas, mas... como eu disse, parece que é uma escadinha, né? Parece que é uma coisa que é construidinha, tipo, em pequenos passinhos até tu... Tu se livrar dessa noia que seja, né? Ou tu focar nas coisas que tu quer fazer. E... Enfim. No momento... Né, não sabemos o que vai acontecer, até porque tem essa nova, suposta nova onda do coronga aí. Parece que já tem várias... Já tem vários países com lockdown, aqui mesmo já teve vários casos novos. Então, como que a gente vai focar, né, no que vai fazer da vida, ou em como lidar com as coisas, sendo que a gente ainda tem, né, uma pandemia pra lidar. Mas vai dar tudo certo, né, clã? Sempre deu. E vai dar de novo. Então, sei lá, é isso aí. Eu achei que eu não ia voltar nessas piras, mas eu acabei voltando. Eu achei que eu ia falar sobre, sei lá, o reality show da Sabrina Sato, que tem clones. Ou o fato que eu tô ouvindo Bossa Nova há uns 3 dias. Inclusive, eu recomendo, viu? Eu recomendo aí. Pra tu que não tem afinidade, porque eu cresci ouvindo isso, né? Então pra mim é sempre uma coisa nostálgica, boa de ouvir. Mas eu já vou deixar a recomendação aqui, né? Tô ouvindo Vinícius de Moraes e Toquinho, muito bom. Tô ouvindo o meu mano Tom Jobim, incrível também. E aí, claro, né? Tem outras mil opções, mas eu acho que se tu ouvir um compiladinho de Vinícius de Moraes e Toquinho e os dois álbuns do Tom Jobim, tu vai entender o que eu tô falando. Porque é realmente lindíssimo. É incrível, dói um pouco o coração saber que não existe mais isso. Porque tem toda uma pira com orquestra, assim, é toda uma construção, sabe? Uma coisa gloriosa, bonita de ouvir. Eu acho engraçado porque, sei lá, eu acredito que o brasileiro médio, né? Tipo, eu... A gente... tem a nossa referência, né? Não fiz bem que a minha referência é de quando era criança, mas digo... referência da maioria das pessoas com MPB ou Bossa Nova... Não, mais Bossa Nova, na real. É novela das nove, né? Minissérie da Globo. Eu perdi pra pensar nisso, eu achei muito engraçado, sabe? Tipo, a abertura de novela do Manuel Carlos é basicamente Bossa Nova. Então, tu ouve o bagulho e tu fica tipo... Ah, é aquela da novela. E tu pensa... Não, caralho, é Bossa Nova, sabe? Tipo... É a joia da música brasileira. E aí, a nossa referência é novela. Mas, tipo, beleza. Tu vai provavelmente ter essa nostalgia, assim, de quando tu era criança e passava novela na TV e tu tava, sei lá, ouvindo, sabe? Mas eu acho muito bom. Eu acho que é importante que as pessoas explorem, né? Vários tipos de música, vários gêneros, que sejam atuais ou não. Porque pra mim é sempre uma delícia voltar nessas piras de MPB e de Bossa Nova. Né? Tanto pela parte nostálgica, eu tô lembrado da minha infância, quanto por gostar mesmo, né? Tipo, por achar lindo e tal. O clima do som é muito bom e tudo mais. E é isso aí. Era só um adendo sobre ondas musicais. Inclusive, eu tava nessa dúvida, né? Tipo, tem aqui esse álbum que é muito bom. Cadê? Vinícius e Toquinho, 1975. Se a música é de 1975, eu posso tocar ela na minha live, né? Ou algum descendente do Vinícius e do Toquinho vai me ligar e falar: ô, não toca música, viu? Direitos autorais. Porque se não tiver problema, eu vou fazer uma live de Bossa Nova. Vai só tocar Bossa Nova e eu vou jogar algum jogo que não tem nada a ver com Bossa Nova. Vai ser super divertido. E eu não vou correr o risco de ser multado ou de tomar um ban. Então, se tu entende aí de copyright e do que eu posso ou não ouvir, por favor, me mande um e-mail, me responda. Porque eu não acredito que uma música de 1975 vai me dar problema na Twitch em 2020, né? Meu Jesus, faz 50 milhões de anos isso já. 2000. Bastante tempo. Mas é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Todo mundo aí de mascarazinha, né? Se cuidando. Porque já já. Que eles, né? Já já acaba. Vai saber quando que vai acabar. Mas é isso aí. Um beijinho.